Paracatu Rural. Notícias e informações do agronegócio local, regional e nacional. Reportagens técnicas esclarecidas por quem entende do assunto.
Olá, bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Muito obrigado desde já pela sua atenção. Faça contato conosco, participe dos nossos grupos Zap Rural, também inclua o seu número na lista de transmissão para receber as notícias e informações diretamente no seu WhatsApp. E neste episódio você vai conferir: análise de mercado agrícola com Vlamir Brandalize. Conab divulga pela primeira vez dados sobre a produção de etanol de milho. Logo após o recado dos nossos parceiros.
Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento.
No campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoobi, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você.
Sicoobi Crédito Gerais. Juntos podemos mais.
Informativo Prefeitura. Fique por dentro do que acontece em nossa cidade.
Prefeitura, entidades e empresas já estão preparando a sexta edição do maior evento cultural do Noroeste de Minas Gerais, o Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu, que será realizado de 3 a 7 de julho, no Largo do Rosário, com uma programação recheada de eventos educativos, culturais e culinários, grandes shows e muita diversão.
Mais informações no site paracatu.mg.gov.br e também nas redes sociais. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize.
O Brasil poderá colher uma safra recorde de 123 milhões de toneladas de soja na temporada 19/20, que será plantada a partir de setembro, e superar os Estados Unidos na produção da oleaginosa no mesmo período. Foi o que previu nesta sexta-feira, dia 10, o Departamento de Agricultura norte-americano, USDA. Vamos então saber mais detalhes no Minuto do Produtor com Vlamir Brandalize.
Estamos numa semana nervosa no mercado internacional, a disputa comercial, a guerra comercial entre China e Estados Unidos ganha corpo nesses últimos dias aí, Trump anunciando e já entrando em vigor a partir dessa semana a nova fase de taxações, saindo dos 10% para 25% sobre produtos chineses, em cima de 250 bilhões de dólares de importações. Então, quadro apertando, e os chineses agora batendo o pé e diz que também vão engrossar na negociação e não querem mais dar muita vantagem aí para os americanos, e com isso o mercado de Chicago sente pressionado para baixo. Para piorar, ainda tivemos uma semana de relatório de exportações americanas aí muito fraco. Uma semana aí de 141 mil toneladas no mercado das exportações americanas. O mercado esperava aí o dobro disso, pelo menos. No acumulado do ano, as exportações americanas estão cerca de 10 milhões de toneladas abaixo do mesmo período do ano passado. Então, o quadro bastante complicado para a situação americana. E a soja despencou aí a faixa, chegando à faixa dos 8 dólares e, em alguns momentos, perdendo esse suporte de 8 dólares, sendo um mercado muito frágil e fraco nesse momento. E ainda podendo recuar um pouco mais. Então está indo extremos, os investidores estão forçando para ver até onde é o fundo do poço que possa despertar aí uma forte demanda aí de países que normalmente compram um pouco, e com a soja barata, proteína barata, milho barato, tudo favorecendo que possa voltar a ter demanda em função dos espaços que devem se abrir na sequência aí para as novas demandas aí. Isso pode ser positivo no médio prazo. O mercado brasileiro segue aí com pressão de alta nos prêmios, equilibrando um pouquinho as posições. Nós tivemos aí negócio na semana, aí agora no Rio Grande do Sul, aí fechou-se um navio, pelo menos, na faixa de R$76 para junho, ou seja, os prêmios avançaram forte mesmo e compensaram aí a queda de Chicago. Então, os níveis no mercado brasileiro continuam de 74 a 76, 77, aí as posições com poucas flutuações. Então, acaba equilibrando um pouquinho o quadro interno aí. E os compradores querem mais é Porto mesmo, e o mercado interno do produtor e nas regiões produtoras continua fraco aí, porque houve uma retração nas posições e os níveis enfraqueceram nas regiões produtoras. preço da soja. No mercado milho, também Chicago pressionado para baixo, justamente que é efeito cascata, né? Toda essa crise que segue pressionando lá em Chicago, né? O mercado americano. E aqui no Brasil, os níveis nos portos aí estão na faixa de R$34 para exportação de agosto, julho, agosto, setembro. Mas os vendedores querem 40, então os negócios muito lentos também no milho. E o milho está aí umas 3 semanas aí do início das primeiras colheitas da safrinha. E o principal do milho deve vir entre junho e julho. E vem uma grande safra aí, né? Uma grande colheita. E com isso os grandes compradores continuam fora, sem muita pressão, esperando. Mas no caso do milho, nós vamos ter provavelmente grandes exportações aí no segundo semestre. O mercado de arroz segue firme. Os compradores buscando produto. O mercado fortalecendo em Santa Catarina, fortalecendo no norte. Todo mundo querendo arroz. E aí a briga pelo produto que aparece, vão mantendo as cotações aí com fôlego positivo, com pressão na linha de cima. O mercado gaúcho de trabalhando na faixa de R$43 a R$48, produto mais nobre aí na faixa de R$50 com prazinho, e o mercado catarinense já chegando nessa linha também para quem precisa de matéria-prima para trabalhar. É esse o quadro. Nos estados do norte já na faixa de R$60 aí pro produto do centro-oeste e do norte, e também escasso. Esse é o quadro do arroz e a demanda de varejo em crescimento, e com isso as tabelas que vêm das indústrias vêm com ajustes e o pacote vai subir. O pacote vai ter que trabalhar entre R$15 e R$20 ou R$22, R$23 aí para os mais nobres, e o consumidor vai levar, né? Que mesmo assim, um quilo de carne vai estar valendo a mesma coisa que um pacote de 5 quilos de arroz de boa qualidade. Então, o arroz continua barato. Então, é essa a condição. O mercado de feijão ainda está na safra. O período de safra normalmente é pressionado, mas passando aí algumas semanas aí que nós temos de colheita, vamos ter aí uma volta da demanda e vai ter uns vazios aí de segundo semestre, pouca oferta, e o mercado tende a recuperar parte das cotações que perdeu nas últimas 2-3 semanas. Então é o ano do arroz com feijão, e aí vai ter demanda, não tem por que não pressionar o mercado feijão novamente. Agora é apenas um momento da colheita, e a colheita está com alguns problemas em alguns lugares, chuvas em Goiás, e aí vai diminuindo produtividade, qualidade, e vai dando fôlego para o mercado começar a se recuperar em pouco tempo.
Economia Rural.
A produção do etanol a partir do milho já supera 1,4 bilhão de litros. Os dados foram apurados pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgado na última terça-feira, dia 7, junto com o primeiro levantamento da safra 19/20 de cana-de-açúcar. Mais informações com Sérgio Pastor e Flávia Agnello, diretamente do Mapa em Brasília.
O boletim revela que o estado que mais produz etanol de milho é Mato Grosso, seguido por Goiás e Paraná. Para o coordenador geral de cana-de-açúcar e agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cid Caldas, esse novo nicho de mercado é promissor.
É um novo negócio. O Brasil tem a possibilidade de fazer etanol de milho, fazer etanol de cana e, no futuro, etanol, nós chamamos de segunda geração, que é o etanol de biomassa. Não dá para se dizer que pode se fazer etanol de milho em todo o Brasil, porque depende das condições, depende do preço, onde está o produto. Então, esse é um nicho de mercado que está se criando bastante promissor. Os investimentos que estão sendo feitos nessa indústria são bastante expressivos. Então, espera-se que nos próximos 4, 5 anos, cheguemos aí a quase 5 bilhões de litros de etanol de milho.
Cada vez mais relevante no cenário nacional, a Conab passará também a acompanhar a produção do combustível a partir do grão, como explica o superintendente de informações do agronegócio da companhia, Cleverton Santana.
O início desse processo foi com unidade de produção que já produzia etanol a partir da cana-de-açúcar e que passou também na entre-safra da cana a produzir etanol a partir do milho. E há investimento em outras plantas, outras unidades de produção também para aumentar essa produção. Por isso essa boa perspectiva. Pela primeira vez a gente ultrapassa 1 bilhão de litros de estimativa de etanol a partir do milho, e a perspectiva para os próximos anos é aumentar também.
O documento divulgado nesta terça-feira também traz os dados sobre a produção de cana-de-açúcar, que deve ser um pouco menor que o ciclo anterior, chegando a 616 milhões de toneladas, devido a uma queda na área plantada.
Já a produção de açúcar mostrou recuperação, com aumento de cerca de 10%, podendo atingir um volume próximo a 32 milhões de toneladas.
Apesar desse crescimento, os produtores ainda preferem destinar a cana para a fabricação do etanol, que deve registrar cerca de 30 bilhões de litros.
O levantamento com mais informações sobre a produção de cana-de-açúcar e etanol no país está disponível no site da companhia em www.conab.gov.br.
De Brasília, Sérgio Pastore.
Flávia Agnello.
E você pode também acompanhar as notícias em outras plataformas: paracaturural.com, facebook.com/paracaturural, youtube.com/paracaturural, instagram.com/paracaturural e ainda pode conversar conosco pelo Zap Rural, que é o 38 99181 0123. Este foi o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.